A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A democracia brasileira teria perdido substância se a imprensa não tivesse feito um mínimo de bom jornalismo no caso do senador Renan Calheiros, cuja situação aparece mais frágil nas manchetes de hoje. Ontem, o Jornal Nacional ouviu de um representante da Confederação Nacional da Agricultura que é praticamente impossível alguém no Brasil ter lucratividade tão elevada com a agropecuária. Usou dados fornecidos pelo próprio Renan. Se a imprensa trabalhasse sempre com algum afinco, o quadro político brasileiro não seria o mesmo. Os cínicos dirão que isso só está ocorrendo agora porque há interesses pesados no deslocamento da crise para o Senado. É só pensar no que teria sido o destaque midiático de mais uma paralisação branca de controladores de tráfego aéreo como a de ontem. Pode ser, mas ainda não foram dadas notícias palpáveis sobre essas conexões. Crime e política. Nos jornais de hoje, há notícias sobre vinculação entre pessoas presas na segunda parte da Operação Furacão e a política do Rio de Janeiro. Este é um ponto central da questão da criminalidade que a mídia aborda com escandalosa timidez, como se fosse cabível calar-se diante da infiltração de criminosos no poder. A linha da repressão. O sociólogo José Cláudio Souza Alves, decano de extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi um dos participantes da segunda rodada de debates sobre a violência no Rio, organizada pelo Observatório da Imprensa. Ele analisa o cerco policial militar no conjunto de favelas da Zona Norte, chamado Complexo do Alemão.
Você tem cada vez mais a aproximação em relação ao pan-americano do governo do estado, junto com o governo federal, montou um modelo de segurança pública calcado num esquema de repressão mesmo, que é um pouco continuidade, só que mais agressiva do que existia anteriormente. Mas o problema básico da segurança pública no Rio de Janeiro, ao meu ver, é essa novidade da milícia, que é simplesmente a polícia que antes fazia toda uma estrutura oculta e sempre de forma ilegal e escondida. Em termos de violência, hoje os caras partiram para um esquema muito mais aberto, um esquema de concorrência mesmo em relação ao mercado do crime, da ilegalidade. E essa novidade é que o governo não dá conta mais. O próprio governo atual não sabe mais como resolver o aprofundamento dessa relação do aparato policial com o crime organizado em si mesmo, de forma aberta. O que está havendo no tabuleiro hoje dos conflitos no Rio de Janeiro é isso. Eles estão intensificando campanhas de repressão pesada em áreas mais pobres. O Complexo do Alemão nada mais é do que isso.
No site observatoriodaimprensa.com.br, o ouvinte encontra o novo debate sobre a violência no Rio. Eu sou Mauro Malim, você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Classificação indicativa. O editor do Observatório da Imprensa Online, Luiz Egito, fala do conflito em torno da classificação indicativa para programas de televisão.
Termina na quarta-feira que vem, dia 27, o prazo para que o Ministério da Justiça decida se adota ou não uma nova política de classificação indicativa para a programação de TV. Por iniciativa do governo, este assunto foi discutido por 2 anos em numerosas audiências públicas e seminários, até que neste ano chegou-se à formulação de uma portaria ministerial, a de número 264, que depois de divulgada, mereceu pesadas críticas das emissoras de TV. A ABERT, entidade que reúne as empresas de radiodifusão, alega que a classificação indicativa é uma forma de censura. Não é. Como o próprio nome mostra, ela é apenas indicativa e pretende sinalizar se um determinado programa de TV é ou não é recomendado para certas faixas etárias, em horários específicos. Não há proibição de programas. O que pode haver, isto sim, é uma recomendação ao Ministério Público para que avalie se uma atração televisiva passou dos limites, por exemplo, exibindo cenas de sexo e violência em horários inadequados. Convém não esquecer que os canais de radiodifusão são concessões públicas e a classificação indicativa é um instrumento útil à democracia e à cidadania.
Esse foi Luiz Egito. TV no Primeiro Mundo. Cristina Padiglione antecipa no Estadão documento preparado pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância, ANDI, para a reunião de hoje, em que adeptos e adversários da classificação indicativa discutirão o tema, na presença do secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Antônio Carlos Biscaia, e de representantes do Legislativo e do Judiciário. A ANDI reuniu informações sobre a classificação indicativa em países como Estados Unidos, França, Austrália e Inglaterra. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.